Nós estamos refletindo na série de mensagens chamado Caminhando pela Fé. E hoje o tema é fé que gera movimento. Na última quinta nós começamos essa série trazendo ali uma reflexão de Hebreus 11, onde o versículo 1 a 3 ele vai dizer: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, né? Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Então nós vimos ali como nós podemos caminhar pela fé. Nós precisamos caminhar pela fé com a convicção do agir de Deus, firmado nas Escrituras e confiando no controle de Deus em todas as circunstâncias. Então, caminhar pela fé é um requisito do cristão. Você não tem como dizer assim: eu sou um discípulo de Jesus sem fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E para crer em Jesus, você precisa ter fé. Porque você não está vendo Ele de uma forma palpável. Alguns homens tiveram esse privilégio de ver Jesus como Deus, como homem. Aqui Ele viveu entre os homens 33 anos. Mas nós, nessa geração, nós temos as Escrituras que relatam o processo de construção do universo, como nós fomos formados e como Jesus veio e como nós reconciliamos com Ele. Certo? Mas nós ouvimos essa palavra e nós cremos que isso é a palavra de Deus, que tudo que está aqui é palavra de Deus e é baseado na fé que nós caminhamos crendo nessa palavra. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que não basta, tem coisas que você somente lê e de repente você lê. Quem caminha pela fé, além de ler e saber das verdades eternas e das promessas, experimenta o mover de Deus, experimenta os milagres de Deus. Então, o que o Célio testemunhou aqui foi momentos onde ele viu o agir de Deus, o milagre de Deus. E nós que estamos aqui, possivelmente muitos, se não todos, já experimentaram em algum momento que fala assim: puxa, não tem como ser algo humano. Isso aqui está regado com o sobrenatural de Deus. Então, nós temos que entender que pela fé não há impossível para Deus. Não tem nada que Deus não possa fazer. De repente você está aqui e você está com uma grande dificuldade. Você está com um grande desafio. Eu quero dizer que não tem nada que Deus não possa fazer. Nada. Deus que criou o universo é o criador de todas as coisas. É o Deus que também olha para você, te chama pelo nome, te adota como filho. E Ele fala assim: olha, creia somente em mim, eu tenho planos para você. E o fato dele não ter nenhum impossível para Ele não quer dizer que Ele vai fazer tudo o que nós queremos. Porque Ele conhece o nosso coração também. E hoje eu quero trazer um ensinamento de um homem de fé. Nós começamos na semana passada em Hebreus 11. Nós vamos hoje refletir em mais um desses heróis da fé de Hebreus 11. E na quinta-feira que vem nós estaremos fechando uma série de 3 mensagens, né, com mais um outro personagem com relação a esses heróis da fé. E hoje eu quero trabalhar com Noé. Se você quiser, pode abrir sua Bíblia lá em Hebreus. Se você quiser, não, se você puder, né? Abre lá sua Bíblia em Hebreus 11, 7, onde o texto vai nos dizer assim: pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Queridos, antes do Antigo Testamento, antes do Novo Testamento, da vinda de Jesus, o Antigo Testamento tem vários relatos. Relatos da história. E tem alguns relatos que são mais fáceis de nós identificarmos. Então, eu estive lá em Israel, e lá você consegue ver geograficamente, fisicamente, com seus olhos, muitas situações que tiveram as passagens que são relatadas nas Escrituras. Quando você olha lá a grande briga entre Israel, a Palestina, tudo isso tem uma origem. E a origem vem lá dos filhos de Abraão, Isaac e Ismael. Então, nós conseguimos olhar, nós conseguimos ver ali o Mar da Galileia. E como é que aquele, o Mar da Galileia, ele é um rio, na verdade, mas ele tem um momento de tempestade que ele fica revolto. Nós conseguimos ver ali ao redor aqueles montes onde Jesus saía para orar. E nós conseguimos lá no Monte Carmelo ver como é que foi um pouco, dá para ter uma ideia, o momento em que Elias ele enfrenta os profetas de Baal. Nós vamos lá nos montes das bem-aventuranças e você olha todo um contexto onde existe um morro, existe um cerrado assim, e que possivelmente Jesus estava ali em cima e o povo ali, por isso que era possível ver como é que 5 mil homens estavam aqui e conseguiam ouvir Jesus. Tinha todo um contexto ali. Mas quando nós olhamos para esse evento da arca, do dilúvio, muitas pessoas, elas se acabam questionando, será que isso realmente aconteceu? Será que isso é real? Mas Deus, ele já esperando, creio, conhecendo o homem e a sua criatura, ele já sabia que isso poderia acontecer. E nós vamos ver no Novo Testamento que esse evento de Noé e a Arca de Noé, ela é relatada em alguns livros do Novo Testamento, como aqui em Hebreus, 1ª, 2ª, Pedro, Mateus, Lucas, ele vai trazer esse destaque de Noé e a aliança de Deus com Noé. Então, eu quero olhar para esse texto, eu quero olhar para a vida de Noé, eu quero tirar alguns princípios que nos ajudam a desenvolver como é que nós podemos ter uma fé em movimento. Uma fé que gera uma ação, porque eu posso ter fé, eu tenho fé, mas eu não me movimento, certo? Eu tenho muita fé em Deus a ponto de não agir. Me veio agora uma historinha, né, que possivelmente já ouviu, muito conhecida, de alguém que veio uma enchente, estava subindo aquela água, e ele sobe lá, e aí eu tenho fé que Deus vai me salvar. Daí vem um helicóptero ali, não, Deus vai me salvar. Daí vem um barquinho, não, Deus vai me salvar. Aí de repente vem a água, encobre, ele morre afogado. Não, mas Deus não salvou. Não, mas veio o helicóptero, mas ele esperava algo sobrenatural, ou ele não entendia que aquilo que estava vindo ali era sobrenatural. Então, uma fé requer você crer na dimensão vertical e você agir na dimensão horizontal. Você precisa estar em movimento. Nessa noite eu quero trazer um destaque que está lá em Hebreus, né? E que foi escrito aproximadamente 70 anos depois de Jesus. Depois da morte de Jesus, aproximadamente no ano 70, todo o livro de Hebreus tem um propósito. O livro de Hebreus, ele vai trabalhar sempre a superioridade de Jesus. É como se o povo que conheceu a Jesus, eles já tinham aceitado ali o caminhar, o evangelho, mas eles começam a querer voltar às práticas do Antigo Testamento, e eles começam a questionar. Então, o livro de Hebreus, ele vem com esse propósito: Jesus é superior aos anjos, é superior aos patriarcas, é superior a todas as pessoas, porque ele é Deus. Ele foi 100%, ele é 100% Deus, enquanto esteve aqui foi 100% homem. Então, nós olhando aqui para Hebreus, nós vemos esse Noé sendo destacado aqui como um dos homens da fé, e ali a galeria dos heróis da fé que está em Hebreus 11, não está todos ali, a própria palavra destaca que teria muito mais gente, só que não daria para registrar tudo, mas Noé, ele é destacado ali. O que nós podemos aprender com a fé de Noé? Um homem de fé que enfrentou a humilhação, o medo, a dúvida, para dar um passo de fé que ele tinha convicção. Imagine a seguinte situação, um lugar árido, né, eu tive lá, então é um lugar que não tinha essa vegetação que nós temos aqui, não tinha nem os rios e os oceanos próximos que pudesse justificar a condição de que estaria chovendo a ponto de inundar tudo e dissipar todas as pessoas. Aqui nós vemos lá no Recife, recentemente, mais de 120 pessoas morreram através de enchentes, através da chuva. Desbarrancou, fez um estrago. Certo? E se nós olharmos ali naquela cidade, 120 pessoas, um pouco mais, foram mortas ali. Mas nesse relato da Arca de Noé, que está lá em Gênesis 6 e 7, começa ali no final do capítulo 5, vai destacando que Deus, ele viu que aquele povo estava corrompido. O povo já não obedeceu mais. E ele fala assim: deixa eu começar tudo de novo. Eu me arrependi de ter feito o homem. Mas ele encontra lá no meio um homem de fé, um homem que era justo. Então, tantos relatos no Novo Testamento, existem muitas pessoas que não acreditam nisso. Mas só que se olhar hoje, imagine muitas pessoas lá no início de 1900 que falassem assim: olha, vai ter um sistema chamado internet, que você vai estar num lado do mundo e vai conversar com outra pessoa no outro lado do mundo. Eu lembro o pastor Silvado compartilhando quando ele chega na IBB, ele estava nos Estados Unidos, era 1988 quando ele chega aqui. Naquela época ele teve que mandar o pedido, era tudo por fax, né? E aí colocava num aparelhinho, uma folhinha, ela passava aqui, lá, saía aqui. E aí a pergunta: como é que pode isso? Como é que pode colocar lá uma folhinha e sair aqui? Aí hoje você consegue falar com pessoas do outro lado do mundo, né? E nós tivemos agora, recentemente, a Crescer Missionário, missionários que estão num lugar onde lá era 3 horas da manhã, e aqui era 8 horas da noite. E eles entravam numa telinha, eles conversavam em tempo real. As pessoas nunca iriam imaginar lá em 1900 que isso poderia acontecer. Ou se alguém falasse: vai ter uma pandemia que vai matar a gente no mundo inteiro. Como isso? Não tem como. O máximo vai ter uma gripezinha aqui para esse grupo aqui. Não, o mundo inteiro. Agora, a pandemia poderia ter dizimado todo mundo. Não poderia. Quantas pessoas morreram no mundo? Então, sabe, e aí às vezes as pessoas, elas têm uma dificuldade de crer no mover, no movimento que Deus fez nessa fase de Noé, nessa geração de Noé, aonde Deus tentou fazer com Noé uma aliança. Não é que Deus tentou, né? Acho que ele já sabia que ia, certamente já sabia, porque Deus é onisciente, mas a aliança com Noé não foi suficiente, assim como não foi com Abraão, com Isaac, com Jacó, e precisou enviar seu próprio filho, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Porque ele tentou recomeçar com Noé, mas quando Noé sai da arca, o pecado estava nele, pela natureza pecaminosa, logo em seguida, ele peca. Ele quebra a aliança. Então, o desafio não é somente acreditar em Deus, mas também amar a Deus, viver os princípios de Deus. Quem aqui acredita em Deus? Aleluia! Quem aqui ama a Deus? Acreditar e amar. Agora, se você ama, daí não precisa levantar a mão, você está obedecendo a Ele. Qual o teu nível de obediência? Qual o teu nível de entrega? Porque nós podemos amar a Deus, nós podemos crer em Deus, mas não viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. Que pela fé nós possamos estar em movimento, vivendo o especial do Senhor. Então, nessa noite eu quero desafiar você a refletir comigo sobre a vida de Noé e alguns ensinamentos da fé desse homem que foi tremendamente usado pelo Senhor naquela geração. E o primeiro destaque, olhando ali no versículo 7 do capítulo 11 de Hebreus, ele diz ali: pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, ele foi avisado daquilo que iria acontecer e que era um grande absurdo, certo? Movido pelo santo temor, ele construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, uma fé que gera movimento é uma fé com temor. Com temor. Porque foi movido por santo temor que ele construiu a arca. O que é o temor? Hebreus vai falar que Noé foi movido por um santo temor, ele foi impulsionado por temor a Deus. Mas o que é o temor? Temor é você ter a exata dimensão do poder de Deus e você obedecer a Ele. Muitas pessoas quebram princípios por falta de temor. Muitas pessoas não creem no poder de Deus. A falta de temor faz com que eles vacilem na sua fé, para que vivam a incredulidade. Noé, ele estava ali, eu fico imaginando aquela situação. Vai lá e faça isso. Mas aos olhos humanos era um absurdo. Era algo inimaginável. Era algo que ia passar por ridículo. Mas de repente, ele tinha uma intimidade com Deus. E só consegue temer a Deus quem tem intimidade. Se você não tem intimidade com Deus, você não vai temê-lo. Você não vai obedecê-lo, porque é alguém que está distante. Sabe aquelas pessoas que os filhos, que os pais não estão perto, eu vou dar uma, fazer uma arte aqui, que ninguém vai ver nada. Queridos, nós precisamos caminhar com intimidade com o Senhor, para que possamos caminhar com temor a Deus, sensível à voz de Deus, sensível à obediência do Senhor. Quantas pessoas têm quebrado a cara porque perderam o temor a Deus, porque não acreditam na obediência, nos benefícios da obediência ao Senhor. Como é que você tem caminhado? Você tem caminhado com temor? O que será que aconteceria se Noé não tivesse o temor e não obedecesse? A palavra falou que ele foi o único justo daquela geração. Mas mesmo sendo justo, se ele não tivesse temor a Deus, se ele não tivesse intimidade com Deus, ele ia falar assim: não, Deus, isso aqui é loucura. O pessoal aqui vai achar que eu sou doido. Eles vão aqui me mandar para um psiquiatra, na época. Certo? E de repente, e se ele não tivesse obedecido, o que teria acontecido? Possivelmente ele tinha sido dizimado com todos os demais. Porque, na verdade, a obediência de Noé não refletiu somente nele, mas em toda a sua família e na humanidade. Porque um homem temeu, creu e avançou. Você tem caminhado em movimento, você tem experimentado esse movimento. Uma fé vivida com temor é uma fé obediente. Noé, ele foi avisado do que viria, mas ele decide caminhar com temor ao Senhor, confiando na palavra, que a palavra iria se cumprir. Temor e obediência é essencial para você experimentar dar passos de fé. Passos de fé, você precisa enxergar a direção de Deus, estar com o coração conectado com o Senhor, para dar o próximo passo, independente de você enxergar o que Deus está fazendo. Às vezes as pessoas querem chegar no final e não entendem que existe um processo até chegar lá. Eu preciso caminhar, eu preciso crer, eu preciso confiar. E porque eu confio, porque eu temo ao Senhor, em algum momento Deus vai me dando a direção em cada novo passo. A palavra de Deus não tem orientado onde caminhar, mas a falta de fé faz com que muitas vezes as pessoas não creem nas consequências da obediência. Você tem acreditado que a obediência tem consequência e a desobediência também? Quando eu caminho relativizando a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor, eu tenho que estar preparado para viver as consequências da desobediência. As consequências da falta de temor, as consequências da falta de intimidade. Mas quando eu creio nessa palavra e eu busco intimidade, queridos, você vai viver momentos de provações, não tenho dúvida disso, porque isso o Senhor prometeu. Como o Senhor prometeu livramento, Ele prometeu provações. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. Só que também Ele prometeu que nunca vai nos abandonar. Então, no meio das provações, eu creio no cuidado e na direção de Deus. Mas no meio das alegrias e das vitórias, eu creio que Deus me deu essa vitória para um propósito. Não é para me ficar me achando o todo, não. Crer na palavra de Deus e obedecer é essencial para que você experimente os resultados da sua atitude, do seu coração. Deuteronômio 5:29 diz lá: quem dera estivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos, assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Olha o que Deus diz. Eu vou repetir. Quem dera você, traz para você, quem dera eu, tivesse um coração à disposição para temer ao Senhor e para obedecer os mandamentos dele. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes. Existe uma promessa. A obediência e o temor gera consequência. Caminhe com ele. O que aconteceu com Noé? Noé, ele temeu ao Senhor. E quando ele teme ao Senhor, Deus fala assim: vá, construa a arca. E ele vai lá e obedece. Eu fico imaginando lá. Pavá, você vai fazer isso? Você tá doido, rapaz. Ô, Rosa, dá um jeitinho aí, porque o negócio aqui tá feio. Né? Eu acho que ele vai precisar ir nos Rivotril aí, dos negócios. É, nem sei, o único remédio que eu sei é Rivotril. Não sei nem para que serve. Não sei se é para ansiedade, sei lá. Mas sabe, isso eu chamar não é de louco. Você é doido, mano. É a mesma coisa o pessoal achar que o Corinthians vai ser campeão. É doido. Não tem jeito, não. Sabe, e aí, mas o que, que acontece com Noé? Ele simplesmente vai e obedece. Porque existia um temor no coração dele. Eu vou acreditar que Deus está nesse processo. Tem muitas vezes que a gente percebe. Você já passou pela situação de você saber que todas as coisas fogem das tuas mãos? Foge das suas mãos. A experiência mais marcante que me vem à mente agora, eu acho que eu já compartilhei aqui, quando eu estava concluindo a minha faculdade. Puxa, isso aí foi em 2000, faz tempo já. Mas uma coisa que eu lembro, no último ano de faculdade, eu era militar, estava no exército e já tinha um escritório. Então, imagina, era uma doideira, né? Eu estava só pele e osso ali, dormia quando dava tempo só, nos intervalos. Mas assim, em consequência do escritório e da demanda, eu comecei a faltar, eu estava reprovado. Na metade do ano, reprovado por falta em 3 matérias. E foi um grande desafio. Eu lembro que nós estávamos mudando para essa propriedade, estava com a campanha aqui, aquele cântico Rompendo em Fé, o cântico que nós usávamos. E aí eu lembro que eu repeti uma frase: Deus, se o Senhor não agir, eu estou condenado ao fracasso. Se o Senhor não agir, eu estou condenado ao fracasso. Pela fé, eu fui pagando a comissão de formatura. Pela fé, eu convidei meus pais, os amigos, tudo para a formatura. Mas eu estava reprovado. E pela fé, Deus moveu o sobrenatural. Eu fiquei sabendo o resultado da última prova 3 dias antes da formatura. Foi uma aventura, mas eu repeti a frase: se o Senhor não agir, eu estou condenado ao fracasso. Temor e obediência. Eu fiz tudo o que estava à minha disposição, mas eu sabia que eu dependia do Pai Eterno. Aquele Deus que eu estava conhecendo cada vez mais. Caminhar pela fé é necessário, pois não temos todo o processo revelado para nós. Mas eu preciso dar o próximo passo. Célio não tem revelado ainda se ele vai quitar o imóvel, se ele vai, mas pela fé, ele dá o próximo passo, eu creio. Eu compro a passagem para ir para, ou não sei se o filho vai vir para cá, eu faço, mas eu creio que Deus vai agir no sobrenatural. Mas um segundo destaque que eu olho para a vida de Noé, e aí já não está mais ali em Hebreus, mas está lá em Gênesis, onde relata a história da Arca da Aliança. Noé, ele não é paralisado pelas circunstâncias, certo? Depois de receber as orientações, dos detalhes da construção, detalhes. Sabe, Deus ali, ele coloca assim, ó, você vai construir com essa madeira, você vai fazer um negócio assim com piche, você vai fazer nessa medida, nessa largura, nessa profundidade, você vai fazer tudo isso. Certo? E o que, que acontece? Ele vai destacar. A palavra vai destacar que ele fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Gênesis 6, 22 diz lá, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Muitas pessoas ser desafiadas por Deus a dar um passo de fé, tentam dar uma ajudinha para Deus. Certo? Se Deus está nos orientando, eu preciso crer e não tirar os olhos do alto. Porque se eu olhar para as circunstâncias e para as pessoas, eu vou vacilar. E se eu tentar dar o meu jeitinho, eu vou ajudar Deus a agir, porque Deus me prometeu algo e eu vou dar uma forcinha para Ele. Deus não pediu a forcinha, e muitas pessoas querem dar uma forcinha quebrando princípios. Nós precisamos entender que Noé fez exatamente o que Deus ordenou, a ordem de Deus era isso, embora humanamente seria uma loucura. Mas ele obedeceu, e ele não ficou olhando para as circunstâncias. Ele poderia questionar a Deus: olha, não tem água aqui perto não, Deus, não vai ter como é que vai encher? Nossa, essa arca é muito grande, nunca ela vai flutuar, não tem como, nunca choveu assim como o senhor está falando. Essas pessoas, elas estão totalmente olhando para mim e falando assim: você é um ridículo. E Noé poderia ter questionado a Deus e falado assim: não, calma aí, é muito grande essa arca, deixa eu diminuir um pouquinho. Mas a palavra diz que ele fez tudo exatamente. Olha, exatamente. Não tem jeitinho brasileiro, não. Aqui a nossa cultura faz que o jeitinho brasileiro, a gente tenta dar uma forcinha para Deus. Eu morei 2 meses e meio lá nos Estados Unidos, estudando numa universidade lá, e a van saía 7 horas da manhã. Se você chegasse 7 horas e 30 segundos, você perdia a van. Porque pela cultura deles, pum! Eu lembro que o motorista ficava assim, acelerando, brum, 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 e o reloginho assim, ó. A hora que dava o horário, ele saía. Poderia estar aqui, ó, meia quadra. Ele não esperava. Uma cultura deles. Agora, a nossa cultura, espera um pouquinho aí, dá um jeitinho, mas chegar 5 minutos atrás. Tem gente que já marca os aniversários, o horário antes, sabendo que todo mundo vai chegar meia hora atrasado. Já marca o evento meia hora antes, 1 hora antes. Tem gente que, sabe, não está muito preocupado. Eu lembro uma vez que nós chegamos no aniversário 1 dia atrasado. Chegamos no sábado, aniversário era na sexta. Certo? Porque a gente não estava muito aí. Mas o que que acontece? Não com a pessoa, não estava muito aí com o compromisso. Então nós precisamos entender que muitas pessoas, ao ser desafiado por Deus, ao dar o passo de fé, tentam dar essa ajudinha. Mas Noé fez exatamente o que Deus ordenou. E a ordem de Deus na visão humana era absurda, mas Noé, pela fé, ele viveu o que está lá em Hebreus 1. Certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Sabe, Noé, ele não conseguia visualizar como Deus ia fazer isso. Ele não conseguia visualizar chover tanto a ponto de encher tudo. Ele não conseguia ter essa dimensão. Mas ele cria num Deus que ele sabia que com temor ele tinha que obedecer. E o texto vai dizer que esse povo era um povo que exalava maldade. Ele dizendo, Deus se arrependeu de ter feito o homem. Veja lá Gênesis 6, 5 e 6, diz lá: o Senhor viu a perversidade do homem, que tinha aumentado na terra, e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou o coração. Deixa eu te perguntar, se você vivesse naquela época de Noé, na cidade, na mesma cidade, a palavra diz que Noé foi justo, irrepreensível, por isso que ele entrou na arca. Se você estivesse junto com aquele povo, você estaria na arca ou estaria com o povo que foi morto? Essa é uma pergunta. Será que Deus estaria olhando para você e falando assim: eu me arrependi de ter criado fulano, ciclano, beltrano? Ou será que Deus fala assim: eu preciso fazer algo para preservar a vida desse meu filho e dessa minha filha? Nós olhamos lá no versículo 8, a Noé, porém, Deus falou assim: olha, eu me arrependi. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem, mas No versículo 8 ele diz lá: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Homem justo e íntegro que andava com Deus. Você tem caminhado com o Senhor? O que é caminhar com o Senhor? Existe uma coisa diferente entre caminhar e estar. Eu posso estar com o Senhor aqui. E aí é como se eu tirasse Ele daqui e eu vou caminhando. E eu deixo Deus de lado. De repente eu estou com o Senhor. Eu vou caminhando e eu deixo Deus de lado. Noé caminhava com Deus. Então Deus estava com ele. Deus estava com ele. Então o meu desafio é: como você tem caminhado com o Senhor? Como você tem experimentado e caminhado pela fé no Senhor? Porque você conhece Ele, porque você tem intimidade com Ele, porque você vive para honrá-Lo e para glorificá-Lo, e você está buscando os próximos passos sensíveis à voz dEle. A fé que gera movimento é uma fé que nos leva a caminhar com Deus, em intimidade, em obediência, com a visão de que Deus nos desafia a viver o extraordinário dEle. Então, queridos, como é que você tem caminhado pela fé? Você tem sido paralisado pelas circunstâncias ou você tem olhado para o Senhor e avançado? Então, vamos lá. Primeiro, você precisa entender que com o Senhor eu caminho com temor, em obediência. E com o Senhor eu não fico olhando para as circunstâncias, pelo que as pessoas falam, aquelas pessoas que falam assim: não vai não, que vai dar errado. Não faça isso não. Às vezes Deus está queimando algo no teu coração e a palavra de alguém tem paralisado a sua vida. Não deixe ninguém e nem nada paralisar o que Deus quer fazer. E para fechar, uma fé que gera movimento, mantém o foco independente dos ciclos. Olha lá, o que que acontece? Noé é desafiado, ele vai lá, ele começa a construir a arca. E eu imagino ele sendo humilhado ali, né? Não vai dar certo. Você está doido. Quantas pessoas deve ter falado com ele, deve ter desanimado ele, mas ele manteve, ele não olhou para as circunstâncias com relação à possibilidade geográfica, os rios ali perto, ele não olhou para o que as pessoas estavam falando, ele confiou e gerou um movimento de fé. Agora a arca está pronta. Beleza, agora Deus vai me honrar, né? Ele deve pensar assim, agora, deve ter pensado, né? Agora vai vir a chuva e Deus vai honrar. Daí Deus fala assim: olha, entre dentro da arca, pegue aqui os casais de animais, tal, 7 deles, e espera por 7 dias. Misericórdia. Eu fico imaginando 7 dias, esperando se cumprir a promessa. Naquele contexto, sendo humilhado, sendo chacotado. O que que aconteceu? Ele mantém o foco. Olha o que diz ali no versículo 7. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea. Um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor tinha ordenado. Estava tudo preparado, tudo finalizado. Ele deveria entrar na arca e aguardar 7 dias. Ele estava debaixo de uma promessa, de uma orientação do Senhor. Quando nós estamos debaixo de uma promessa, de uma orientação de Deus, nós precisamos estar sensíveis aos ciclos da nossa vida. Existem ciclos que precisam ser fechados para que você abra um novo ciclo na sua história. A única atitude que Noé poderia ali era obedecer e aguardar o próximo ciclo. Porque houve o ciclo da construção da arca, onde certamente houve humilhação na vida dele. Houve o ciclo da espera, de entrar na arca e esperar 7 dias. Houve uma angústia, e se Deus não mandar chuva? vou ter que fugir daqui. E houve o ciclo de esperar 40 dias para sair da arca e começar a reconstrução da sua vida. Quando eu desrespeito os ciclos orientados pelo Senhor, desrespeitar os ciclos pode ser fatal. 1 Pedro 1,14 diz lá: como filhos obedientes, não se deixam moldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Eu era ignorante. Eu não respeitava os ciclos, eu atropelava. Eu tentava acelerar o processo. Mas agora que eu conheço a palavra, eu tenho olhado e buscado sabedoria para que eu não atrapalhe o que Deus quer fazer na minha vida. Viver pela fé é você viver debaixo da orientação do Senhor. E para isso você precisa de sabedoria. Porque Deus, ele vai dando a direção. E de repente Deus vai falar: larga isso. Larga. Larga, porque eu tenho algo novo para você. Você vai precisar largar. O que que Deus está pedindo para você largar hoje? Para que ele te entregue algo novo. Para um tempo novo. Para uma história nova. Noé, ele esperou esses ciclos acontecerem para que ele pudesse ver a vida reconstruída. A partir do momento que eu conheço o Senhor, eu não tenho justificativa para continuar debaixo da escravidão do pecado e da incredulidade. Como você tem entendido os ciclos da vida? Sabe, viver o passado é procrastinar o fechamento de um ciclo para a abertura de outro. Noé poderia querer manter sua vida, seus bens, mas o que Deus fala: deixe tudo, me obedeça, eu vou te colocar dentro de uma grande arca, para dar um boot na humanidade e recomeçar tudo de novo. Você tem entendido os ciclos da sua vida? Cada 4 ou 5 anos é natural nós abrirmos um novo ciclo. Eu já casei umas 4 ou 5 vezes com a mesma esposa, porque cada 4 ou 5 anos nós renovamos o nosso ciclo, e cada dia melhor. Ministerialmente, cada 4 ou 5 anos existe um novo ciclo iniciando. E é quando eu olho e percebo a vida através dos ciclos, fica mais fácil eu largar aquilo que eu acho que vai ser tão bom. Tem gente que está ainda com os celularzinho de tecla, porque não quer pegar hoje a nova tecnologia do touch. Ele não entendeu que o ciclo se fechou. Tem gente ainda que está mandando fax, porque não entende que o ciclo do fax se fechou, que hoje nós temos a internet, e que vai se fechar logo, logo também. Porque a nossa vida está sempre evoluindo. E o nosso Deus, com o mesmo princípio, com as mesmas verdades eternas, ele quer te capacitar para viver todo o seu potencial. Mas para isso eu preciso me movimentar pela fé e não ser paralisado pela incredulidade, pela desobediência, pela autossuficiência. Como você tem caminhado? Uma fé que gera movimento é uma fé com temor. É uma fé que não é paralisada pelas circunstâncias, pelo que as pessoas falam. É uma fé que mantém o foco naquilo que o Senhor está direcionando, independente do ciclo que você esteja. Pode fechar seus olhos. Você está aqui nessa noite, você está aqui pela internet, você tem caminhado pela fé, você tem se movimentado pela fé. Esse é um tempo que eu quero desafiar você a reavaliar o teu coração. Reavaliar teu coração, como é que você tem caminhado com o Senhor. De repente você está aqui, você está aqui na internet, você nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus, porque a incredulidade está no teu coração de tal forma que você no teu coração tem questionado: será que Jesus mesmo morreu pela minha vida, será que Jesus mesmo cumpriu isso na minha vida? Eu quero desafiar você a olhar para o teu coração e você tomar uma decisão hoje de entregar a sua vida a Ele. A palavra nos alerta, nos orienta a nos arrepender dos nossos pecados pela fé. E nós entregarmos a vida a Ele, reconhecer que somos pecadores e reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. Você quer fazer isso nessa noite? Faça uma oração onde você está. Senhor Jesus, eu quero reconhecer que eu sou pecador, que eu sou pecadora. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Entregar minha vida diante do Senhor. Em nome de Jesus. Você fez essa oração enquanto todos estão orando? Levante uma das suas mãos, eu quero orar pela sua vida. Se você está aqui nessa noite, graças a Deus, pode baixar. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vamos ficar de pé. Eu quero trazer um desafio para você que já aceitou Jesus, já caminha com o Senhor. Mas antes disso, eu queria pedir que você que levantou a mão, venha aqui à frente. Chega aqui, pode chegar aqui. Chega aqui à frente, eu quero ter um tempo de oração com vocês aqui. Esse é um momento de consagração, certo? Pode chegar. Você que levantou sua mão, vem aqui. Várias pessoas levantaram aqui no meio, lá no final. Vem aqui, pode vir. Vem aqui, querido, vem, isso. Glória a Deus. Chega aqui, você que levantou sua mão, que entregou sua vida ao Senhor Jesus hoje. Vem aqui à frente. Eu quero desafiar você que está aqui nessa noite. Você está paralisado, pode chegar. Glória a Deus, é um tempo especial. É um tempo de renovo. É um tempo de construir uma nova história. É um tempo de viver o novo de Deus. Sei que tem mais pessoas que levantaram a mão. Pode chegar aqui. Se une a esses irmãos que estão aqui. É um tempo de consagrar ao Senhor essa decisão. Eu quero orar pela vida de vocês. Eu quero clamar para que Deus confirme no coração de vocês essa decisão. É uma decisão que mudou a minha história 25 anos atrás. Certamente vai mudar de vocês. O que tem paralisado? Deus tem algo novo. Você que precisa dar um passo de fé, tem algo que você precisa soltar, tem algum ciclo que você precisa fechar para você dar um passo em direção ao novo de Deus, sai do seu lugar também, vem aqui desse lado aqui. Nós vamos cantar esse cântico. Se Deus está falando contigo nesse movimento de fé, sai do seu lugar e vem aqui. Nós vamos terminar esse tempo orando, nós vamos cantar, vamos adorar ao Senhor. Enquanto você vai saindo do seu lugar, pode chegar aqui à minha esquerda. Se você aceitou a Jesus, vem aqui à direita, tem mais pessoas. Sei que tem alguém aqui no meio, alguém lá no fundo, sai aqui, vem aqui. Enquanto nós cantamos. Você não veio aqui à frente, você pode se colocar de joelhos onde você está aí também. O fato é você crer e você entender que existe um mover de Deus, tem algo novo do Senhor para a sua vida. Eu quero orar agora colocando diante do Senhor a sua decisão. Eu quero orar colocando a decisão desses irmãos e irmãs que estão aqui à frente dizendo sim, eu aceito a Jesus. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado. Nós louvamos ao Senhor porque, ao olhar a vida de Noé, o exemplo de Noé e como ele foi ousado naquela geração, e nós nos colocando no lugar dele, será que nós teríamos a mesma ousadia, a mesma fé? Deus, nós somos desafiados a olhar para o Senhor e caminhar pela fé. Eu quero desafiar os meus irmãos e irmãs que estão aqui, primeiramente colocando essas irmãs, esse irmão que vieram à frente, os irmãos que aceitaram a Jesus, que levantaram as mãos, que não vieram à frente, mas que estão hoje lutando com uma decisão no seu coração. Deus confirma no coração deles, confirma essa decisão que muda a nossa história, que muda a nossa caminhada, que muda a nossa cosmovisão. Deus amado, eu sei, eu creio, eu experimentei a transformação de vida após uma decisão como essa. Por isso que eu clamo ao Senhor, que nada impeça desses irmãos e irmãs viver um novo ciclo com o Senhor. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E eu quero clamar ao Senhor, ó Deus, faz nova todas as coisas na vida desses irmãos. Deus, eu coloco diante do Senhor meus queridos e queridas que estão aqui presencialmente, estão pela internet também, que precisam dar um passo de fé, que precisam fechar um ciclo, que precisam abrir um novo momento diante do Senhor. Dê ousadia no coração. Nós queremos ser ousados como Noé, nós queremos ser fiéis como Noé, nós queremos ser íntegros como Noé. Deus, em nome de Jesus, nos dá ousadia, nos dá coração ensinável para viver integridade, para viver e enxergar o sobrenatural, enxergar aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos dar o passo confiando no Senhor, na fé que vem pela presença do Senhor e intimidade em nossas vidas. Abençoa, Senhor, cada decisão nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Vamos adorar.